Bom, muito boa tarde. Eu quero começar por agradecer ao professor Daniel Bessa a disponibilidade e a amabilidade para participar nesta audição. Relembrar, por um lado, a preocupação que está na origem deste grupo de trabalho que funciona no seio da Comissão de Economia e Obras Públicas e que, essencialmente, é até que ponto o Parlamento pode e deve fazer, ter alguma iniciativa do ponto de vista legislativo. Do ponto de vista legislativo, no sentido de contribuir para uma melhoria da competitividade da economia portuguesa. Essa foi a preocupação inicial e quisemos fazer diferente do que é, porventura, habitual no Parlamento. Em vez de começar a fazer uma lei, criámos um grupo de trabalho que tem como missão avaliar, primeiro, da oportunidade e da necessidade da produção de uma lei de bases para a competitividade, sendo que numa primeira fase deste trabalho identificamos quatro eixos fundamentais: a qualidade, a inovação e desenvolvimento, o empreendedorismo e o capital humano, parecendo-nos, nesse primeiro diagnóstico que fizemos, que um dos principais problemas era a falta de articulação entre estas várias dimensões. Produzimos um documento que é um repositório, no fundo, de um conjunto de informação que fomos recolhendo, tendo preocupação de definir conceitos, abrangências, o posicionamento do país relativamente a estes domínios em vários indicadores e a recuperar algumas recomendações que terão sido feitas no passado por várias instituições. E neste momento estamos a ouvir um conjunto de entidades no sentido de, por um lado, avaliar este mesmo conjunto de elementos e, em segundo lugar, identificar realmente a necessidade, da oportunidade de uma produção legislativa específica sobre a competitividade ou da produção de alguns diplomas ou de algumas intervenções legislativas que, de alguma forma, possam melhorar, contribuir para melhorar essa competitividade. Portanto, não nos procuramos substituir nem ao Governo enquanto responsável pela condução das políticas públicas, preocupámos-nos em saber o que é que o Parlamento pode fazer neste domínio. E nesse sentido, como já expliquei, o professor Daniel Bessa teria 10 minutos de intervenção inicial, os seus deputados teriam 5 minutos cada um para intervir e depois, no final, o professor Daniel Bessa responderia às questões e às interpelações.
Uma gravação é. Deu falar para aqui.
Sim. É gravada.
Então, muito boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade que nos é dada. Eu vou tentar aproveitar os meus 10 minutos melhor que puder. Eu percebi a convocatória não falava em lei de bases, falava numa iniciativa legislativa. Legislativa, um grupo de trabalho. Mas depois eu percebi, sobretudo ao ler o documento de suporte, percebi que só podia tratar-se de qualquer coisa de próximo disso. Pronto, como o tempo para esta primeira intervenção é muito estreito, eu vou ao essencial da coisa. Eu tive uma dúvida muito grande sobre se faria sentido juntar aquilo tudo. Nós sabemos, enfim, há abordagens do mundo que se fazem assim, tudo tem que ver com tudo, assim, e nada é estranho a coisa nenhuma. Eu sei que mesmo na área em que trabalho, que é a área da inovação, há quem valorize perspectivas chamadas holísticas, digamos, que vão nesse mesmo sentido, mas eu tive realmente muitas dúvidas. Eu li o documento, acho que é um repositório fantástico da informação que corre sobre aquelas 5 áreas, portanto, a qualidade da inovação, o empreendedorismo, os recursos humanos e a competitividade. Mesmo assim, um bocadinho desequilibrado. Portanto, eu acho que ele é fantástico no que se refere à inovação. Acho que eu não seria capaz de encontrar mais nada. Acho que tudo o que eu conheço está lá. No que se refere ao empreendedorismo, eu não sou tão próximo, mas percebo que também é muito completo. No que se refere à competitividade, acho que tem o essencial dos rankings e dos sistemas de avaliação. No que se refere à qualidade, eu estou mais longe. Portanto, não consigo ter uma opinião tão definida sobre se está lá tudo e o essencial. E no que se refere aos recursos humanos, parece-me que é muito pobrezinho. Portanto, depois vi ali nos placares que os recursos humanos tinham desaparecido e que se falava apenas em qualidade, inovação, empreendedorismo e competitividade. Porque realmente a problemática dos recursos humanos, mesmo que se queira tocar os temas da inovação ou os temas da competitividade, terá certamente que bater outras teclas. Pronto, portanto, pareceu-me que eram muitas coisas juntas, com uma qualidade que em três dos aspectos me pareceu bastante, uma cobertura que em três dos aspectos me pareceu bastante bem, a inovação, o empreendedorismo e a competitividade, a questão é porque é que está tudo junto, e depois na qualidade tenho menos opinião e nos recursos humanos, como digo, pareceu mais precária a informação que estava reunida. Voltando à questão essencial, que é a de ter tudo... Eu sei que há uma Secretaria de Estado que se chama assim, mas o problema não fica resolvido para a Secretaria de Estado ter esse preciso nome. Portanto, eu acho que são coisas desiguais. É tudo instrumental. Eu, para um discurso que o professor João Bento vai proferir dentro de dois ou três dias, em que eu tive que ajudar... Eu acho que no fim tem que haver emprego e salários. E se quisermos subir um pouquinho, valor. Uma parte do qual será salários e outro será impostos. Mas no fim isto tem que acabar em emprego e salários. E é esse o lado pior, porque a economia portuguesa tem desempenhado bastante bem em alguns rankings. Por exemplo, na área da inovação, que me é cara, a economia portuguesa, os rankings de inovação cobrem uma cadeia de fatores, de montante a jusante. Nós, a montante, lá vamos desempenhando bem. Muitos doutores, muitos mestres, uma banda larga, um preço aceitável para a banda larga. O que não aparece no fim é os benditos empregos e os salários. E as exportações com maior intensidade tecnológica, as exportações de mercadorias e as exportações de serviços com maior intensidade de conhecimento. Portanto, nós temos um déficit nas realizações e as realizações, enfim, últimas, terão que ser coisas desse género. Portanto, é como eu digo, as realizações últimas terão que andar pelo emprego e pelos salários. A competitividade é o que está imediatamente a montante. E, portanto, a competitividade é em si mesma um tema. Eu dei montes de aulas durante a vida inteira e, sobretudo, nos últimos anos, sobre o tema da competitividade. Acho que aquele relatório do World Economic Forum é um relatório fantástico. Eu acho que aquele relatório, enfim, sem menosprezo para quem faz política, é quase um bom ponto de partida para um bom programa de governo. Se a coisa aqui pudesse fazer-se mais à moda das empresas, em termos um bocadinho mais limitados, digamos, e ponderando menos coisas, aquele relatório é um programa de governo. Quando vemos o que é que ali não está... Onde é que Portugal desempenha pior? Onde é que Portugal desempenha pior? E, portanto, a competitividade é um grande tema, está imediatamente a montante dos indicadores últimos, que é o emprego e o salário. Coisas como a inovação e o empreendedorismo estão muito mais a montante. E a minha dúvida vem daí. Eu acho que, se quisermos acabar na competitividade, há muitas teclas que não têm que ver com inovação e com empreendedorismo. Enfim, felizmente não é o caso, podia ser o caso das infraestruturas, mas não é o caso. Mas há, por exemplo, um tema na competitividade que eu acho que é incontornável, que é o preço da energia elétrica, que não tem nada a ver com inovação e com empreendedorismo, é quase política pura. E há muitas coisas ligadas ao funcionamento do Estado, como a justiça e os tribunais e a administração e essas e tantas outras coisas. E há outros temas da competitividade que são mais empresariais, mas normalmente escapam um bocado à temática da inovação, embora sejam mais próximos. Por exemplo, todo o tema dos modelos de gestão, da delegação de poderes, da descentralização... Portanto, tivesse dúvida, se, sendo certo que, é como eu digo, se o tema for mais a inovação é mais restrita. Se o tema for a competitividade, tem que ser mais aberto, e tem que bater certamente teclas que não estão ali cobertas. Num tema como a competitividade, os recursos humanos são fundamentais e não se podem restringir àqueles dois ou três tópicos que são muito valorizados na área da inovação, mas perdem importância relativa na área da competitividade. Pronto, esta era a primeira consideração e agora só teria mais uma. Claro que uma lei de bases, portanto, não é o momento mais apropriado para esta discussão, mas eu gostava que esta dimensão não fosse perdida, porque eu acho que tem havido na política portuguesa, sobretudo nos últimos anos, e isto é uma coisa que se tem vindo a agravar, como não há dinheiro. Bem, a gente já sabe que se tornou habitual repetir as vezes que seja preciso a mesma medida. Portanto, a medida é a mesma, mas aparece, vista daqui e dali, referida às vezes que seja preciso, às vezes somando o dinheiro, que é sempre o mesmo, e não se percebe muito bem porque é que deve ser somado. Mas, mais recentemente, eu acho que há muita política sem medida nenhuma. E isso torna-se mais complicado. Por exemplo, eu gostei de ver os objetivos que vão aparecendo ao longo do relatório, os objetivos na área da qualidade, objetivos na área da inovação, objetivos na área do empreendedorismo, chegar aqui e ali, atingir este e aquele resultado, eu gostei de ver. É muito aspiracional, digamos assim, mas tive muita dificuldade em ver onde é que está concretamente a medida. Não me pareceu encontrar espaço para isso. Bem sei que uma lei de bases, claro, é um ponto de partida, não é o terreno das medidas. Mas eu acho que há um déficit muito grande de medidas, porque são enunciados muitos objetivos que são aspiracionais e evidentemente que todos nós estamos de acordo, mas a questão mais complicada é saber o que fazer para chegar lá. Eu privilegiaria uma abordagem talvez mais onde houvesse um foco maior no que fazer e Ou em áreas, não tem necessariamente que ser o que fazer, em áreas de intervenção, mas em áreas que eu consideraria críticas, porque elas não têm todas a mesma importância. Para dar uma ideia, e com um extermínio, e depois se tiverem interesse, eu terei muito gosto em enviar isso. A Cotec anda metida nesta guerra da inovação e da competitividade há vários anos. Nós passámos por dois momentos muito, muito interessantes. Um foi com o professor Carlos do Rinho, quando era secretário de Estado da Inovação e da Energia, e lançou a agenda era a Europa 2020.
O Programa Nacional de Reformas.
Exato. Que tinha um conteúdo, uma componente de inovação, e a Cotec foi a parceira da Secretaria de Estado para tentar rematar a baliza em termos de medidas, com o Carlos do Rinho. Depois com o professor Carlos Sorrinho, depois com o engenheiro Carlos Oliveira, nós estivemos no Mais É Mais I, portanto, estivemos muito próximos do ponto de vista conceptual, de ver como é que aquilo devia ser abordado, o que é que se podia fazer. Estivemos muito próximos das duas vezes, com o professor Carlos Sorrinho com uma grande visibilidade pública, porque nós corremos o país a fazer debates, organizados pela Cotec, com o professor Carlos Sorrinho acabava sempre lá e a gente do gabinete, portanto, a ouvir os associados da Cotec e outras entidades. Com o engenheiro Carlos Oliveira não foi tão público, portanto, foi um trabalho mais de gabinete. Mas nós acabámos, das duas vezes, num top 10 de medidas. Portanto, nós só tínhamos 10 propostas para melhorar o resultado português, o desempenho da economia portuguesa ou da sociedade portuguesa em matéria de inovação. Eram 10. Chamámos o top 10. E depois tínhamos mais uma. Eu mantive o top 10, eram 11. Porque a mais uma era fazer saber a toda a gente o que nós fazíamos de bem feito. Mas eu achei que isso era um extra, digamos. As medidas continuavam, porque isso não é verdadeiramente uma medida, lá está. Isso não é verdadeiramente uma medida. Eram só 10. E essa mais uma de empolgar, disseminando os bons exemplos. Com o professor Carlos do Rinho, a coisa passou de 10 a 12, houve ali um pequeno problema de segmentação, mas continuamos muito fiéis à nossa ideia de que as coisas não têm a mesma importância e não vale a pena falar tantas coisas ao mesmo tempo. Os espanhóis, depois achei muita piada, criaram um decálogo. Estamos a falar rigorosamente a mesma coisa. E, portanto, eu talvez preferisse, depende agora se é mais competitividade ou mais inovação, porque, como eu digo, são coisas diferentes e as prioridades não podem ser as mesmas, são coisas diferentes. Portanto, o meu top 10 seria claramente diferente se eu tivesse que abordar a competitividade e tivesse que abordar a inovação. Ele está traçado para a inovação, não é para a competitividade. Mas eram coisas muito incisivas, digamos assim. Eram apostas. Vai ser impossível fazer tudo e teríamos que ter algumas áreas prioritárias. Eu dou um exemplo. Uma das medidas que estava no top 10 em matéria de ensino secundário, para a inovação, porque nós abordámos a coisa em termos de cadeia de valor, portanto, de montante a jusante, e as medidas mais a montante estavam, não era secundário, era terceiro ciclo do básico e secundário. Era a medida mais a montante que nós tínhamos na área e que tocava a educação. Mas era a mais a montante que achávamos que podia ter efeito na inovação, era um reforço da componente experimental no terceiro ciclo do básico e no secundário. A Cotec propunha-se disponibilizar o know-how das empresas que estão connosco, as 122 associadas, para estabelecermos um programa que tocaria a componente experimental em todo o ensino básico, no terceiro ciclo do básico e no secundário. Um bocadinho a ideia que todos nós temos de que antes, sobretudo, não era tanto nos liceus, era mais nos institutos, havia ali uns professores que eram mestres, não eram verdadeiramente professores propriamente ditos, eram mestres. Era gente que tinha um know-how muito grande do fazer e do saber e de fazer saber. E nós propunhamos levar às escolas secundárias e ao terceiro ciclo do básico uma componente, propunhamos apoiar, com gente saída das nossas empresas, uma componente de ensino acentuadamente experimental. E submetendo os jovens a planos de trabalho que tinham muito que ver com as preocupações que as empresas tinham. E até nos pusemos a dotar as escolas de meios, se fosse o caso. Portanto, as empresas estariam disponíveis a disponibilizar algum dinheiro ou alguns equipamentos. E agora insistimos, portanto, com propusemos isso ao professor Carlos do Rinho, propusemos isso ao engenheiro Carlos Oliveira. O engenheiro Carlos Oliveira queria cobrir o país todo, portanto nós propusemos uma ação a 10 anos que acabava a cobrir as escolas todas do terceiro ciclo do básico e do secundário. E agora, como a coisa não anda, a Cotec foi levada, e é a última coisa que eu digo, peço desculpa, já estou a passar o tempo, foi estimulada pelo Sr. Presidente da República a criar um Ano Português de Inovação, 2013 é o ano em que fazemos 10 anos, e o Presidente da República estimulou-nos a fazermos um Ano Português da Inovação, e na hora de ver quais eram os conteúdos, nós voltámos à mesma medida. Mas como era uma coisa mais localizada, mais no tempo, não dava para cobrir o país todo, propusemos uma ação experimental no Porto e em Lisboa. No Porto porquê? Porque no Porto as escolas do básico e do secundário já têm todas uma empresa que as acompanha. Portanto, as escolas do Conselho do Porto já estão todas a trabalhar, pelo menos com este apoio. Só que este apoio só toca o circunscolar. As conferências, servem como mentores dos conselhos diretivos, levam lá uns artistas para umas conferências, e nós propusemos levar a coisa mais para dentro do processo de ensino, e, portanto, tocar o processo de ensino na componente experimental. Pronto, portanto, isto para dizer... Estaria um bocadinho, seria o contraponto a uma abordagem muito mais abrangente e, pelo contrário, nós estamos mais virados para tentar identificar o que em cada caso nos parece crítico, que pode ser feito, enfim, para ganhar ou para perder, depois se verá se há resultado ou se não dá.
Muito obrigado. Deputado Helder Amaral.
Muito obrigado. Cumprimentar o professor Daniel Bessa e dizer-lhe que nós também tivemos dúvidas exatamente como é que íamos classificar este nosso grupo de trabalho e qual é que era a abrangência do mesmo. De qualquer das maneiras, estivemos essencialmente preocupados em dar um modesto contributo para que estas matérias, essencialmente da inovação e da competitividade e do empreendedorismo, pudessem ter resultados diferentes. Falou-nos, e vou, confesso que vou ler com atenção, do World Economic Forum, mas quer aí, quer nos rankings fomos vendo, julgo que o próprio Fórum registra que Portugal cai 4 lugares. E, portanto, nós temos tido não estamos, obviamente, nos países que mais investem em inovação, ou que mais PIB dedicam à inovação, ao empreendedorismo e à competitividade, mas ainda assim, para aquilo que investimos, há quem considere que os resultados podiam ser ligeiramente melhores. Não estamos ao nível da Suíça, nem ao nível da Tailândia ou de Singapura, e inclusivamente ouvimos há bocado os parques tecnológicos e a Agência para a Inovação, que nos davam conta de algo que nos deixou preocupados, que é a falta de complementaridade e até de interação dos vários agentes e alguma duplicação. Deram-nos nota da aprovação ontem mesmo de 4 incubadoras em Évora, distam umas das outras 200 metros, de várias entidades que possivelmente se anularão umas às outras. E, portanto, perceber porque é que isto funciona, como é que se despende meios que são escassos e como é que nós, em vez de estarmos a criar emprego de qualidade, apesar de termos feito um esforço enorme na qualificação dos recursos humanos, e ela existe, é evidente, porque é que os nossos bens de alta tecnologia e o emprego de qualificado continuam a níveis que eu acho também que estão muito aquém daquilo que seria exigível. Portanto, o que é que nós gostaríamos? Perceber se nós conseguimos combater alguns destes problemas através de uma lei de base, ou seja, apenas só com um chapéu geral, ou até, eventualmente, apenas com um relatório que possa identificar. Temo que um relatório que identifique um conjunto de problemas é mais um relatório que merecerá elogios de uns e ignorância de outros, mas que não tem eficácia prática. Ou se, eventualmente, com uma lei de bases, podemos eventualmente incentivar que depois, em legislação mais específica, possa haver alterações. Ou na nossa política de criação de centros ou da ligação do ensino às empresas, porque nos parece que o que está aqui a faltar é, de facto, uma verdadeira ligação entre aquilo que é o tecido empresarial e o sistema de ensino. Eventualmente, até mudar alguma coisa no sistema de ensino. Se a pessoa falou agora alguma coisa... Mas nós, quando falamos em matérias da qualidade, em que para nós era fundamental que a percepção da qualidade aumentasse, ou seja, que cada cidadão tivesse em si mesmo a percepção da qualidade, tivéssemos um plano para a qualidade e regras claras de controle e de garantia da qualidade, mas isso é, eu digo aqui, o fundamental talvez seja o consumidor e não tanto a empresa. Porquê? Porque acho que para nós é decisivo que o país tenha lá fora uma percepção de que é um país que produz qualidade, nos seus mais variados níveis. Isso talvez só seja possível indo, de facto, ao ensino básico e secundário e começar desde logo com pequenos conceitos e pequenos critérios, e julgo que podemos dizer que também aí o empreendedorismo e a inovação não ficam a perder se nós desde logo começamos a introduzir estes pequenos critérios. Há uma forte predisposição do país para inovar, mas depois há um número reduzido de pessoas que conseguem efetivamente inovar. E nós gostamos de perceber como é que nós conseguimos eliminar esse gap. É o sistema de ensino, são as políticas públicas que falham, é a falta de financiamento, ou seja, capital de risco, capacidade de fazer com que uma ideia possa chegar ao mercado, é constrangimentos que nos dizem que há constrangimentos para registro de protótipos e para que esses protótipos possam passar ao mercado, ou seja, uma ideia que até tem algum sucesso num centro de incubação ou num outro organismo, depois não consegue chegar ao mercado, ou seja, não cria valor. Onde é que está o constrangimento? Se nós podemos, eventualmente, também nessa matéria, trabalhar, porque nos parece, porque nós temos, como eu costumo dizer, nós temos também uma meta. Na Europa 2020, nós tínhamos a tentativa de todos os países serem incentivados a investir mais em inovação e empreendedorismo, cerca de 3% do PIB. Portanto, nós queremos cumprir, ou pelo menos, se possível, cumprir com essa meta. E por isso é preciso saber, são um só, como não sei se percebi bem, mas quis-me parecer que também havia aí que os custos de contexto são fortíssimos e são um entrave é que tudo isto possa também ser potenciado. Eu acho que os custos de contexto afetam essencialmente a competitividade. Isso é, e é um drama. É um drama que nós, décadas após décadas, não conseguimos resolver, e quando analisamos, tudo nos parece tão simples, mas depois é tudo tão complicado de implementar. Não sei se é se é falta de confiança nos organismos e nas políticas públicas, se é falta de uma cultura, de uma estratégia ou até da liderança. Acho que nós trabalhamos mal esses aspectos. E, portanto, há aqui, embora eu tenho, te confesso, por isso nós ouvimos o diretor do POP, Gaio, já disse isso há bocado, mas confesso que fui muito preocupado quando dos eixos fundamentais onde nós gastamos dinheiro no POPH, essencialmente para financiar hoje licenciaturas e mestrados, e está muito pouco virado para as áreas do empreendedorismo e para as áreas da inovação. E, portanto, preferíamos equilibrar isso, mas parece que a decisão política foi nesse sentido, e parece que também aí não encontramos nenhumas boas notícias. E, portanto, no fundo era perceber como é que nós conseguimos, com os organismos que temos, não tentando não inventar mais nada, porque parece que a última lei de bases tem já bastantes anos, e, portanto, isso também nos motivou a dizer porque é que não vamos atualizar, e fazendo o quê? O que nós fizemos foi um trabalho que ainda não está completo, de tentar encontrar as melhores práticas europeias. Não queremos inventar, queremos ver os países que melhor trabalham nestas, como é que fazem, como é que as políticas públicas são direcionadas para aproveitar os fundos, como é que o sistema de ensino responde, como é que o tecido empresarial responde. E, portanto, é por isso é que nós canalizamos mais para uma lei de base, mas podemos eventualmente chegar à conclusão, se conseguimos recolher informação para isso, que talvez não seja prático fazer uma lei de base, e da nossa parte do CDS vemos como não ficamos incomodados com isso, mas gostávamos pelo menos de deixar alguns alertas, e por isso queremos ouvir um conjunto de entidades. Quer dizer, o que está a falhar é, nós temos porventura uma deficiência, eu perguntei o seu presidente, não ficou, o seu vice-presidente não ficou muito satisfeito, disse, mas acabamos ou não com a agência de inovação, porque me parece que ela não está a funcionar, e ele dizia, bom, pode haver novidades para breve, portanto, só espero que não seja mudar alguma coisa para que tudo fique na mesma, porque parece que tudo que se criou em termos de agência de inovação não parece mal, confesso. Os resultados talvez não sejam os que nós desejamos, mas é preferível pegar no que existe e melhorar do que inventar algo de novo. Julgo que em termos de inovação tem feito um trabalho, há um conjunto de, pelo país todo, nós vamos tendo nota, há um conjunto de grandes empreendedores que criam bastante inovação. O que está a acontecer é que o índice de mortalidade é elevadíssimo, e nós não estamos a conseguir aproveitar tudo o que nos chega aqui, ou que nós conseguimos ler nos jornais, e que depois não correspondem com aquela percepção. Quando vamos olhar para os relatórios e para o ranking, a posição do país fica sempre aquém daquilo que é a nossa percepção. Eu estava há bocado a dizer que a região centro é daquelas regiões do país onde há mais empreendedorismo, ou pelo menos os dados indicam que assim é. Eu tenho essa percepção um pouco empírica de encontrar vários produtos inovadores, jovens que saem. Os institutos politécnicos têm feito, apesar das deficiências, um bom trabalho. Nem tudo é mau que se faz nos institutos politécnicos. O problema é que depois estes produtos temos alguma dificuldade. Aveiro tem feito, não é do meu distrito, mas Aveiro tem feito nessa matéria e conseguiu ganhar notoriedade. O problema é que depois não queremos marca, não queremos valor, não conseguimos transformar aquilo que é um país pequeno, mas cheio de potencialidades, num país que lá fora é visto como um país empreendedor, inovador e bastante competitivo. E, portanto, era, no fundo, tentar encontrar constrangimentos. Não sei que a tarefa é grande, mas era um pouco pegar no que já existe, e por isso nós ouvimos aqui. Eu confesso que fiquei assustadíssimo com o que nos foi relatado, com a realidade dos parques tecnológicos do país e a forma como nós acabamos por prejudicar, como ainda agora me diziam, o fim das empresas municipais, me parecia parecer algo de bom senso e de bastante saudável para a economia do país, que era não ter empresas municipais que duplicassem. Acabamos de dizer, bom, afinal, algumas delas estão ligadas diretamente a estes parques tecnológicos. Mas parece que é mais uma medida que eventualmente foi mal avaliada, mas eu também não sei se estas coisas devem estar na mão das autarquias. O que é que fazem os politécnicos, as universidades, as várias instituições empresariais ou associações empresariais que deviam diretamente ter interesse neste tipo de medidas e não as autarquias. Porventura, escolhemos mal o parceiro. É só uma concessão do CREN e da forma como o CREN é aplicado? Não sei, porque aí está o único dinheiro disponível para nós conseguirmos eventualmente encontrar instrumentos de apoio financeiro para estas questões. E com isso termino.
Deputada Ana Paula Vitorino.
Eu vou tentar só gastar dois para, em média, não ultrapassarmos muito o o tempo que estava disponível para cada partido. Sr. Professor, eu agradeço-lhe em nome do Partido Socialista estar aqui presente, as suas palavras, a sua disponibilidade para responder algumas perguntas e vou ser muito, muito, muito breve. De facto, não vale a pena estarmos a descrever a situação do país, é o que é. A procura interna está como sabemos, o número de falências aumenta exponencialmente, o índice de confiança dos consumidores está, como nunca esteve, menos 61%, salvo erro. O índice de confiança dos empresários também está em queda livre. E agora o último reduto das nossas esperanças, as exportações tiveram um decréscimo homólogo em setembro de menos 6,9%, salvo erro. E a fazer fé naquilo que diz hoje o Diário Económico, teremos decréscimos de 2 dígitos até ao final do ano. E eu vou pegar nas suas palavras, e quando disse que muito se tem feito em termos, ou muito se tem tentado fazer em termos de inovação e em termos de competitividade, depois não acontece aquilo que todos nós queremos que aconteça, porque na realidade nós queremos é o país a crescer e que crie empregos, até porque o desemprego é um dos indicadores mais complicados, ultrapassa os 16%, e de facto que referiu muito positivamente esses alguns programas em que a Cotec teve a oportunidade de colaborar ou de ser um parceiro liderante. E eu, a única coisa que queria perguntar é então quais são as 10 medidas que o Sr. Professor sugeria para Portugal, para, enfim, nestas áreas, para que de facto saímos desta situação. Muito obrigada.
Muito obrigado. Realmente, maior eficácia não podia ser. Deputado Nuno Serra.
Muito obrigado. Eu vou usar o tempo que sobrou ao PS para a minha intervenção. Sr. Professor, muito boa tarde. Muito obrigado pela sua vinda aqui, pelas preocupações e as questões também que nos levantou aqui, que também já eram em grande parte as nossas, e dizer-lhe que acho que a forma como e pragmática como começou, que é, no final, o que queremos chegar é empregos e salários, é isso mesmo. O que queremos chegar é de uma forma não tão ad hoc como foi feita até aqui, mas criar ferramentas para que seja mais sustentada, para que nós consigamos ter as ferramentas hoje em dia disponíveis para aqueles que as quiserem usar, não é? que consigamos não ter estes altos e baixos e saber que temos uma política de emprego, uma política salarial que nos garanta alguma sustentabilidade futura. E por aí começar a dizer que para isso é essencial a competitividade, não tenho dúvidas nenhumas, acho que ninguém tem dúvidas, e também lhe dizer que o que disse aqui de todos estes pilares que aqui se puseram, realmente isto é uma vastidão enorme, e muitas vezes algo que eu não digo que sejam diferentes, mas que exigem uma correlação entre eles. E eu também, a meu ver, a competitividade depende da qualidade, da inovação, do empreendedorismo e dos recursos humanos, para além de outras coisas. Portanto, no fundo, a competitividade, em vez de ser um pilar, é, no fundo, a agregação de todas estas variáveis. Nós sabemos que, segundo o World Economic Forum, que no ranking global da competitividade temos vindo em queda nos últimos anos. No pilar, aquele que nos poderia aqui dar aqui mais algum alento, que é da inovação, temos estado estagnados. E sabemos hoje que é essencial diferenciar, é essencial inovar, é preciso mais e melhor qualidade, mais e melhor inovação, mais e melhor recursos humanos, e isso traduzirá-se no futuro no que nós queremos, que é a competitividade global. Sabemos que hoje qualquer PME, qualquer empresa, o mercado deixou de ser este quadrado aqui na parte mais ocidental da Europa, neste momento estamos a competir com tudo e todos, e, portanto, as regras, temos que acompanhar as mesmas regras que os outros têm. É essencial qualificar os recursos humanos, como aqui falou. Hoje em dia é um passo que tem que ser dado. E qualificar, segundo os standards europeus, as melhores práticas europeias, porque não podemos achar que a qualificação, determinadas qualificações menores serão suficientes para conseguir essa competitividade. Portanto, temos que exigir, perceber o que é que queremos da qualidade, aonde é que queremos chegar na qualidade. Aqui falou-se muito, quando tivemos aqui o Instituto Português da Qualidade, que qualidade é sinónimo de credibilidade. E quando nós apresentamos standards de qualidade dos mais exigentes, estamos a criar credibilidade nos nossos produtos, nos nossos serviços, na nossa gente. E a inovação é o diferenciado, portanto, temos que ter algo diferente. Aqui também já foi dito que até podemos ter isso tudo. Depois é preciso impactar isso tudo, dar ao empreendedor. O empreendedor, nós temos gente que consegue empreender, recursos até já qualificados para isto, e conseguem daí extrair alguma coisa. Depois temos o passo seguinte, que eu acho que é aqui que está o busilis da questão. É quando se tem uma estratégia, todo um plano passa por uma estratégia, a execução, e depois medir essa execução. Eu acho que nós conseguimos até criar uma estratégia, ser o empreendedor, criar aquele produto, processo ou serviço inovador, mas quando chega à execução, eu acho que nos falta ensino para isso e falta essa qualificação. E hoje sinto que grande parte, e nós tivemos o exemplo disso, que foi a criação das empresas na hora, que permitiu aos empreendedores, numa hora, criar uma empresa. Eu um dia gostava de ver a análise de quantas dessas empresas foram bem-sucedidas, porque o que muitas vezes se criou foi problemas na hora. Porquê? Porque quando se cria uma empresa com uma ideia, é preciso ter um plano de negócios, é preciso ter a noção que tem que ser uma responsabilidade fiscal, uma responsabilidade social daí para a frente. E muitas vezes o ensino não prepara, chega ali a uma certa altura e não prepara esses empreendedores. E aí o que é essencial quando se cria estes parques tecnológicos, estas incubadoras de empresas, provavelmente associar isto também o ensino, perceber que as nossas escolas têm que estar bastante mais viradas para o empreendedorismo. Eu lembro-me que há poucos anos atrás, por exemplo, em questão do intraempreendedorismo, que é dotar as pessoas dentro da própria empresa para que possam ser mais empreendedoras, inovadoras e extrair outros negócios, mesmo que sejam diferenciadores do core business das empresas atuais, e nós éramos os países que tínhamos menos intraempreendedorismo na Europa. E isso preocupa-me, que é não estarmos a criar as condições e, no fundo, a catalisar essa potencialidade que eu acho que os portugueses têm muito. E, portanto, o que eu lhe queria colocar em questão, aqui numa primeira forma, é se essas medidas que falou, e muito bem, que eu acho que é importante ser medidas, se essas medidas se podem traduzir em legislação, não é? E se acha que é em legislação que nós vamos conseguir dotar, portanto, estas ferramentas, não é, de maior potencial, ou seja, conseguir que aquelas pessoas que são empreendedoras consigam, através de legislação, e, por exemplo, pode ser um exemplo, a partir, em vez da empresa ser criada na hora com aqueles mecanismos todos, se calhar as pessoas têm que, nem que se, eu dou um exemplo, pode ser disparatado, mas ter ali alguma formação do que é de um plano de negócios, ter obrigado a fazer um determinado tipo de critérios, ou preencher um determinado tipo de critérios, que as pessoas pelo menos tenham a noção do que é que vão avançar, o que é que têm dali para a frente de prosseguir. E dizer que, perguntar-lhe também, em que áreas, e sabemos que vai existir realmente, e aqui o meu colega já falou, na Europa 2020, vamos ter um maior incentivo ao investimento, mas o investimento tem que ter um critérios muito objetivos. Porque dizer que vamos criar mais cursos, vamos criar mais escolas, vamos criar mais empreendedorismo, não parece que seja isso. E lá estamos, continuamos na fase da estratégia, e quando dizemos executar, queremos saber, mas que critérios são esses? Que critérios tem que ter esse curso? O que é ensinar empreendedorismo? O que é ensinar inovação? O que é ensinar qualidade? Não conseguimos, muitas vezes, passar daqui para a frente. Perguntar-lhe que critérios é que acha que deviam estar inerentes a esse investimento para uma criação de uma ferramenta destas, que poderá passar por um conjunto de medidas a nível legislativo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor Daniel Bessa.
Eu vou tentar responder da forma mais sintética possível, depois, se ficarem coisas que sejam importantes a que eu não responda, farão o favor de dizer. Eu não valorizaria muito algumas evoluções que eu consideraria que são muito negativas, mas que são de curto prazo. Ou seja, a descida nos rankings é fatal. O decréscimo das confianças dos consumidores, das empresas, não há nada a fazer, portanto, num contexto como este. Portanto, pode-se minorar, mas eu não valorizaria muito. Portanto, acho que vamos ter que viver com isso. E ver se conseguimos um dia inverter. Mas, portanto, para dizer que, pronto, é isso que sinto muita dificuldade. Portanto, acho que é quase irreversível isso. Agora, numa perspectiva de prazo um bocadinho mais longo, a mim o que me impressionou sempre mais na evolução do país em matéria de inovação, o país melhorou nos rankings, desceu agora, neste último acho que desceu. Mas melhorou. Agora, se nós olharmos para os rankings que são sempre compostos, agregam várias informações, o país melhorou sempre à custa de progressão no que gasta e nos custos e nos meios e muito menos à custa dos resultados. Portanto, eu acho que o país tem um problema grave de produtividade e de eficiência dos seus processos de inovação. Portugal tem uma das percentagens mais elevadas de mestres e de doutores na população entre os 25 e os 35 anos. Portugal tem uma das bandas largas mais acessíveis. Portanto, o que depois não tem é emprego, e salário, e qualificação. Bem, portanto, para dizer que a abordagem que privilegiaria não passaria muito por grandes custos, digamos assim. Eu acho que é evidente que em termos de percentagem da ID no PIB nós estamos atrasados, mas eu acho que mais importante do que isso é tirar melhor partido das coisas que estão a fazer. Mas agora, em matéria de percentagem de ID no PIB, mais importante que a percentagem de ID no PIB é a decomposição dessa percentagem entre empresarial e pública. E nós temos um déficit muito grande de empresarial. Está muito concentrada ainda no Estado. E depois, se formos ao Estado, nos países em que estão a fazer melhor, a despesa pública em ID são subsídios à despesa privada em ID. Se formos a países como, por exemplo, Holanda, Finlândia, Singapura, aquilo a que se chama despesa pública em ID é imposto negativo, que agora é muitas vezes tratado como despesa. Portanto, são incentivos fiscais à ID empresarial. Agora, tentando ir mais diretamente às perguntas. Nós tentamos, e esta conversa foi tida com o engenheiro Carlos Oliveira, nós tentamos forçar todos os atores do sistema a reportarem resultados. Como é que isto começou? Começou com um concurso que a Cotec fez dirigido às universidades públicas. Portanto, nós fomos públicas, às do CRUP, portanto, é católica também. Nós fizemos, o ano passado, um concurso em que pedíamos às universidades que nos apresentassem os seus resultados em matéria de valorização do conhecimento e fomento do empreendedorismo. Então fizemos perguntas. Quantas empresas é que criou? Depois havia quem dissesse que não são só as empresas criadas pela universidade, são também os alunos, os professores. Tudo bem, alargámos. Quantas empresas é que foram criadas pelos antigos alunos nos últimos 5 anos, e pelos professores, e pelos investigadores? E depois, para cada uma das empresas, fizemos umas perguntas. Quanto vende? Quantos trabalhadores tem? Qual é a massa salarial? Quanto exporta? Coisas destas, básicas, absolutamente básicas. Pronto, a coisa correu muito bem, vieram a jogo cerca de metade das universidades, a outra metade não veio, e não veio porque não conseguiu recolher a informação. E o engenheiro Carlos Oliveira, quando viu aquilo tudo, disse assim: eu vou ter que pedir esta informação às incubadoras todas. Porque eu ando por esse país, entro numa incubadora, e se fizer essas perguntas, ninguém me sabe responder. Contam-me um filme muito bonito, mas não me dizem quantas empresas irão. Agora, quanto é que as empresas vendem? Quantos trabalhadores têm? Quanto pagam de salários? Mais isso, mais aquilo. Não conseguem responder. E, portanto, é uma lógica de reporte. E de reporte com toda a transparência dos indicadores mais básicos da atividade empresarial. O engenheiro Carlos Oliveira, a certo momento, parecia querer exigir isso. Ele dizia: não falo com ninguém que não me dê essas informações. E eu, por exemplo, acharia muito bem. Acho que isso é higiênico. Acho que isso é higiênico. Porque depois, se formos ver os resultados, A universidade que ganhou no fomento ao empreendedorismo foi a Universidade do Minho, porque os números eram calibrados pelo número de alunos, portanto, o Minho tem relativo, a coisa era ponderada pelo número de alunos e, portanto, ao Minho foi relativamente fácil ganhar nessa área. A média das empresas que a Universidade do Minho nos apresentou não chega a um salário de 2 mil euros por mês. Não chega. E foi a universidade que ganhou. Se formos à região centro, o Pedro Nunes, que é uma das incubadoras melhores do país, premiada internacionalmente, as empresas todas que estão no Pedro Nunes não faturam mais de 500 euros por trabalhador mês. Faturam. Não é salários, é faturação. E, portanto, são... Nós precisamos de mais informação para termos uma noção mais clara do que é que se está a conseguir. Porque há uma certa tendência, é normal, para todas as pessoas contarem, enfim, defenderem-se e apresentarem os seus resultados o melhor que podem, mas de uma forma muito pouco objetiva e muito pouco suscetível de... Enfim, da aferição. Isso, por exemplo, nós no que se refere às universidades vamos continuar, temos uma... Enfim, mesmo as universidades que não vieram a jogo acharam importante e estão empenhadíssimas nisso, em que saiba realmente o que é que se anda a fazer e haja reporte disso. Relativamente à engenheira Ana Paula Vitorino, eu, se me der licença, mando aqui as medidas para o Dr. Luís Ramos. São só 10, eu vou já dizer mais uma, já disse uma, agora vou dizer outra, já vou em duas daqui a pouco. São só 10. E onde eu quero chegar era, sobretudo, numa aposta muito focada. Claro que uma lei de bases é uma lei de bases, não é um conjunto de medidas. Mas mesmo numa lei de bases, eu acho que nós devíamos procurar um foco, e um foco de aposta. E não alargar muito, porque depois esse é o melhor dos terrenos para ninguém fazer nada. Diz que as propostas são tantas que nem sabe por onde há de começar. Portanto, para dar uma ideia, por exemplo, eu peço desculpa em relação ao senhor deputado que interveio, eu não consigo dizer o seu nome. Peço.
Nuno Serra.
Nuno?
Serra.
Serra, desculpe. Por exemplo, a história dos produtos inovadores e da qualidade e do fomento que nós temos que fazer tudo isso. Nós no tempo do professor Carlos Urrinho, estava à frente da DI o professor Lino Fernandes, que é um colega de sempre. Ó Lino, diz lá... Quantos projetos de ideia é que tu apoiaste nos últimos anos? Umas centenas. Pladi, diz-me lá quantos produtos inovadores saíram disso. E ele até fez umas contas. Os que tinham saído de projetos terminados nos últimos 4 anos e os que iam sair de projetos que estavam em curso. E, salvo erro, o Lino Fernandes apresentou-nos 750 produtos saídos de projetos de ideia empresarial financiados pela agência nos últimos 8 anos. 4 já estavam cumpridos, os outros 4 estavam a caminho. Portanto, isso fez-se. O que é que nós propusemos ao professor Carlos Urrinho e agora ao engenheiro Carlos Oliveira? Um programa de correr mundo à procura de clientes e financiadores para aqueles produtos. Foi só isto. E de clientes de referência. Porque se eu for dizer por esse mundo adiante que uma bendita EDP ou uma bendita Galp compraram alguma coisa em Portugal, é próximo demais. Não chega. É melhor do que não comprarem. Mas eu preciso é que seja vendido é a Petrobras ou a Repsol. Porque isso começa a dizer outra coisa qualquer. Se eu vou para o mundo adiante com uma empresa muito engraçadinha a dizer que fez não sei o quê e vendeu à Galp, não resolve coisa nenhuma. Porque isso, evidentemente, é suspeito de uma proximidade excessiva. E a GAP cumpriu a sua obrigação. Comprou, mas não fica nada resolvido. E, portanto, por exemplo, nós propusemos, é outra das 10 medidas, uma ação organizada de correr mundo com esses produtos e essas empresas à procura de clientes e à procura de financiadores, se as empresas quiserem, porque se as empresas não quiserem, também não vale a pena. Não vale a pena. Propusemos organizar isso com os polos tecnológicos e não com o associativismo tradicional. Porque eu acho que o associativismo tradicional está muito afastado destas novas tendências. Eu vejo-me a ir com o Produtec, ou com o Polo da Saúde, ou com o Polo da Energia, ou com o Polo da Mobilidade. Não sei bem o que é que vou fazer com a Animé, ou com a Associação do Calçado, ou com a Associação do Vestuário. Então vou com o Polo da Moda. Portanto, propusemos fazer isso, portanto, porque eu acho que os polos, eu sou fã dos polos, portanto, estou numa dificuldade dramática, mas eu sou fã dos polos, porque eu acho que os polos são uma forma mais moderna de organização do tecido empresarial. Propusemos ao professor Carlos Lourinho, propusemos ao engenheiro Carlos Oliveira, toda a gente acha muito bem, mas depois não acontece. Agora, andámos a fazer ações piloto. Coisas experimentais. Eu pedi ao secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, ao doutor Almeida Henriques, e agora também à ICEP, pedi-lhe que me deixasse experimentar. Vamos fazer uma ação na Alemanha. O ICEP arranja uns trocos e provavelmente vamos fazer com o ICEP. A Comissão de Coordenação também do Norte também está disponível para isso, mas parece que vamos avançar com o ICEP. É uma coisa que custa 80 mil euros. E o que é que vamos fazer? Vamos levar à Alemanha 20 empresas que nunca foram lá. Vamos meter nisto a Câmara de Comércio e Luso-Alemã, porque também não adianta ir para a Alemanha a não ser com alguém que conheça o terreno e seja sério. O problema é que conhecer o terreno há muito quem conheça. Ser sério é mais complicado. Portanto, essa é a minha dificuldade maior. Mas se os alemães não forem sérios, também não sei muito bem em quem é que é de acreditar, não é? Portanto, vamos com a Câmara de Comércio. E o que é que vamos fazer? As empresas vão dizer quais são os clientes por quem gostavam de ser recebidas na Alemanha. A Câmara de Comércio vai tratar disso. As empresas vão fazer um pequenino catálogo de mostra dos seus produtos. Vamos arranjar um terceiro, um designer da indústria. Vamos fazer com o Produtec, com as tecnologias de produção, que emita uma opinião sobre os catálogos. E que diga, para vender na Alemanha, este catálogo não serve. Vamos ter que melhorar isto, assim e assim. E vamos fazer lá uma pequena conferência com empresas alemãs que nos digam alguma coisa sobre tendências de compra, o que é que andam à procura. Enfim, pronto, vamos fazer isto com 20 empresas, vai custar 80 mil euros. Acho que o dinheiro já está arranjado. E não é muito dinheiro. Eu pedi ao doutor Almeida Henriques, deixa-me fazer, olha, se correr bem, muito bem, é uma experiência. Ficámos a saber. Se correr mal, também só lhe rebentei 80 mil euros e não me chateio mais. Portanto, estamos numa de forçar a implementação de coisas sempre tão simples como estas. Por exemplo, pareceu-nos que isto era mais cirúrgico e mais execuível do que uma grande ação todo o terreno de promoção da qualidade, que provavelmente até já está relativamente defendida. Essa ideia, eu acho que a qualidade... A qualidade está muito adquirida, a inovação está muito adquirida, há muita gente que acha que isso é importante, que está sensibilizado. Não quer dizer que não haja mais coisas a fazer. Mas pronto, era o que me ocorria. Se deixei alguma coisa de sério por responder, peço que me recordem, por favor.
Para além das medidas, julgo que seria importante eventualmente sim, nós termos alguma possibilidade de interagir, porque o que nos trouxe hoje aqui julgo que é muito rico e ajuda-nos um pouco a completar o trabalho, que este trabalho inicial de refletir se faz sentido ter uma lei de bases com estes parâmetros ou se devemos ter
Eu convidaria sobretudo a decidirem se é competitividade ou se é inovação. Eu acho que são a competitividade é seguramente mais ampla. Na competitividade, eu peço desculpa, uma tecla incontornável da competitividade é o problema do funcionamento da regulação dos mercados internos. É impossível chegar à competitividade sem tocar na questão do funcionamento do mercado elétrico ou do mercado das telecomunicações, que são duas das áreas que o World Economic Forum bate forte. Eu, Sr. Deputado, eu acho que mais grave do que haver muitas empresas que morrem, realmente morrem, mas morrem em todo lado, é que as que há não crescem. E a dificuldade de fazer crescer as que há tem muito que ver com a proteção de empresas instaladas em alguns desses mercados. A diferença maior, digamos assim, eu acho que o lado mais negativo do tecido empresarial português é que as empresas que crescem são muito poucas. Nós temos coisas muito engraçadas, mas 4 milhões, 5 milhões, 10 milhões não passam disso, isso não resolve nada. Como diz? Pois. Isso está tudo certo e é muito meritório, mas eu, com empresas dessas, nós na Cotec vamos agora premiar, nesta semana que vai chegar, 3 empresas, 2 delas são empresas de 60 pessoas. Nós precisamos criar 600 mil empregos, portanto, precisamos de 10 mil empresas dessas. Agora, 10 mil empresas dessas é o fim da picada.
Resta-me agradecer mais uma vez ao Sr. Professor Daniel Bessa a amabilidade e a disponibilidade e, enfim, esperar que em trocas futuras possamos enriquecer e beneficiar do contributo da Cotec.
É a minha vida.
Muito obrigado.
Tens aqui o e-mail? Chegando ao Porto, eu mando.
Se tiveres a possibilidade, um dia destes, falarmos assim com mais calma, depois quando tivermos o relatório, mais alinhados, porque a ideia é fazer qualquer coisa que seja útil.
Quem é que fez aquele relatório que eu vi?
Fui eu e o Pedro Saraiva. Sabes quem é o Pedro
Saraiva? Eu sei quem é.
Ele era aqui membro da comissão e fizemos isso.
Vocês descobriram a informação toda, não é?
O capital humano é a questão mais sensível do ponto de vista político. Se nós, para não termos problemas com o Bloco de Esquerda, era o ponto onde havia menos consenso. E, portanto, procuramos ficar pela rama. Agora, ele era defensor deste modelo de integração, mas eu desde o início vi várias pessoas tiveram sempre dificuldade em perceber esta combinação.
As teclas têm que ser batidas todas, claro. mas a ordem, porque são colocadas, pode dar importância maior ou menor a umas
mas
ou outras.
Mas eu concordo que é muito difícil cozer isto.
O capital de risco na temática da inovação é decisivo, na temática da competitividade já não é.
E essa questão dos custos de contexto e sobretudo dos mercados é
isso na questão da competitividade é essencial. Na inovação já, talvez.
Claro,
já
e a inovação se calhar já está mais trabalhada, já está mais...
A inovação, apesar de tudo, é mais gerível, não é? É uma coisa mais unitária, mexe menos com grandes interesses.
A ideia foi dizer assim, o que é que a gente faz? O que é que a gente faz para isso? O que é que o Parlamento pode fazer?
Eu vou-te mandar, eu acho que nós... O top 10 foi engraçado, porque depois nós discutimos aquilo com os nossos associados, foi mandado aos associados todos, e foi dito assim, você agora está de acordo ou não está de acordo, e pode achar que estão aqui, que há coisas importantes que não estão aqui. Mas cuidado, se quiser meter aqui uma medida, tem que tirar outra.
Que é para não ir...
Exato. Encher. E acabamos naquelas 10.
Ok, olha. Gostei de ver. Estamos a falar. Thank you.